Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos. Retornando aos microfones, depois do Temática Entrevistas, agora temos a parte do painel, sempre das 11 ao meio-dia, na parceria de Mude um hábito, muda uma vida, uma campanha Unimed, um assunto diferente para a gente interagir com você, sempre trazendo a expectativa de melhorar o seu pensamento em relação àquele determinado assunto. Tudo é tratado aqui, para vocês terem uma ideia, já passaram aqui milhares de assuntos e que a gente tem percebido que os resultados são excelentes, porque além da sua participação, essa troca de ideias é muito importante. Falaremos hoje sobre como lidar com as expectativas das novas gerações no trabalho. Eu que o diga, porque eu estou aqui há um pouquinho tempo, já tenho alguns anos de carreira e a gente percebe, né? Um dos pontos mais interessantes é justamente o que eu passei quando fui estagiário, que todo mundo passou quando começou no emprego, é a ansiedade, né? A gente quer fazer tudo para ontem, não adianta, a gente não consegue respeitar os processos. Através deste título, a gente vai aqui passar por várias partes da nossa trajetória profissional. Como lidar com as expectativas das novas gerações no trabalho, serão conversados aqui também pela a Gabriela, da Eficenza, né? Sim. Gabriela, também conosco falando sobre um pouco mais o mercado de trabalho, a Thaís Adamoli e também a Chaise, que fala sobre o comportamento. Aliás, sem o comportamento a gente não tem como a gente se manifestar no nosso dia a dia do trabalho. Tudo isso andando uma coisa ao lado da outra. Agora, Thaís, eu quero dar bom dia a cada um de vocês, né? Eu não dei a oportunidade do bom dia, mas, Thaís, bom dia, né? Você que
bom dia,
sugeriu
Rosângela.
O tema aí.
Isso, e bom dia a todos.
Um assunto bem recorrente, a gente fala que sempre tudo, desde educação, saúde, quando a gente vê, a gente está falando sobre gestão de pessoas, na bem da verdade, né?
Tudo então, passa pela tudo gestão passa de pessoas, né?
Gestão de isso. Pessoas. Chaise, bom dia. Comportamento é uma peça-chave também, né?
Bom dia, não, com certeza. A gente entende que o comportamento está no centro das relações e entendemos que se a gente quer crescer, a gente precisa trabalhar pessoas, né?
Então, e ainda mais nos dias de hoje, né?
Ainda mais nos dias de hoje.
O olho no olho está cada vez mais difícil. Gabriela, a Eficenza, ela é uma empresa voltada a que área?
Bom dia.
Bom dia.
A Eficenza é voltada para a área de negócios internacionais.
Olha, então, também um filão bastante amplo aqui em Caxias do Sul, cada vez mais crescendo, né?
Com certeza.
Bom, como lidar com as expectativas das novas gerações no trabalho? Eu vou ter que começar com a Chaise, porque o comportamento aqui é o que vai nos dar uma abertura de bate-papo, Chaise. O comportamento de, sei lá, 30, 40 anos atrás, eu sei que você é jovem, mas enfim, pelos teus estudos, pelas tuas experiências de convívio até, né, com a geração de hoje e o que já foi a passada, tá muito conflitante, hein?
Sim, tá muito conflitante, até porque 30 anos atrás a gente tinha uma outra geração no mercado de trabalho que tinha outras expectativas voltadas para ter uma estabilidade, para ter uma segurança.
A chamada estabilidade, que hoje a gente não ouve falar muito, né?
Mudou a busca, né? Mudou a busca.
Mudou o foco, de repente, até, né?
Então era muito comum a gente ver pessoas que queriam fazer carreira dentro de grandes empresas, ficar muitos anos dentro de grandes empresas, buscando essa estabilidade, né? Essa segurança para dar uma vida melhor para os seus filhos, né? E aí vem esses filhos dessa geração, que é a geração X, né? Vem os filhos.
A famosa geração X.
E aí a gente passa por uma nova geração que já teve muito mais coisas, exatamente pela busca da estabilidade, da segurança dos pais, né? Que vem com outras expectativas, né? Que veio com outras expectativas. Hoje a geração Y já está no mercado de trabalho, já vem revolucionando.
O que a gente pode chamar, não é rótulo aí, por favor, pessoal, você que está nos ouvindo, essa geração X é o intitulado, digamos, o estagiário? Ou não tem como a gente separar isso?
Não, a geração X, se você me permite,
agora, né?
É você.
Mais ou menos.
Um pouco mais de pessoal que nasceu entre 1960, 1970, né, 76, enfim. São os mais antigos, né, que ainda estão no mercado de trabalho também e são muito relevantes.
Eu
vejo assim, que são muito relevantes para essa nova geração. Assim, eu acho que a troca dentro das empresas é algo que é muito importante, né? A gente não pode deixar de valorizar essa troca, né? Então, é muito importante também estarem no mercado, porque estabilidade e segurança e muitos negócios também são importantes e trazem um equilíbrio com essa nova geração que quer vir inovar, que quer trazer coisas novas, enfim. A geração Y já está no mercado de trabalho há algum tempo.
Sim.
Né, que é a geração de 1977 até 1995. Então, é uma geração que tem outras expectativas, né, nasceram ali naquela estabilidade econômica, né, de uma busca por estabilidade econômica. E aí, no surgimento da internet, então já tem uma estrutura um pouco melhor, já sabe que talvez já tenha estabilidade e segurança dos pais, então sai um pouco depois de casa, tem tempo para buscar um pouco mais do que gostam para trabalhar, enfim, né? E aí a gente tem a geração Z, que é a nova geração, que está hoje ingressando no mercado de trabalho, que é o pessoal entre 16 anos,
então,
21 anos.
Então, esses estão na fase do estágio, né?
Esses estão na fase do estágio.
Eu acho de extrema importância. Não sei se vocês discordam, eu acho que o estagiário, ele tem uma outra perspectiva de visão de mercado hoje. Mas o estagiário, ele chega com uma vontade tão grande, né, de desenvolver, de apresentar resultados, e ele acaba se tornando, digamos que, o alvo de atenção dele, para ele mesmo, e dos próprios gestores, hein, meninas?
Que bom se fosse assim, né, Rosângela?
Não é sempre assim,
infelizmente. O que a gente ainda vê muito no mercado são empresas buscando estagiário, mas como uma mão de obra barata, como um profissional que vai fazer o que os outros não querem fazer. E é isso que a gente vem buscando mudar, né? Uhum. Então, na sucessora RH, né, estágios, a gente trabalha com administração de estagiários e a gente busca trazer momentos para discutir isso junto às empresas, para que elas entendam a necessidade de um programa bem elaborado na parte de estágios, do que esses estagiários querem fazer como profissionais, né? Então, dar a eles uma voz diferente, ouvir, dar feedback, acompanhar, desenvolver, porque senão, realmente, daí como vai ser ali na frente. Daí a gente volta na questão de comportamento que a Chaise vinha falando, né?
Talvez eu fiquei um pouquinho empolgada, porque assim, a gente aqui na empresa, a gente trabalha muito com os estagiários, eu já fui estagiária, então a gente percebe uma conectividade, digamos que talvez especial aqui, para uma empresa que não é tão grande, a gente não tem tantos números de funcionários, mas ao mesmo tempo, o que a Thaís lembrou é importante, algumas empresas, se não a maioria, ela se aproveita sim de uma mão de obra barata, né? Porque ainda não tem experiência, não tem... Mas o grande ponto positivo que eu vejo do estágio, que eu espero que nunca acabe, é para o próprio estagiário.
Com certeza.
Porque ele vai adquirir uma experiência que talvez não adquirisse se não tivesse aquela oportunidade. E geralmente ele concilia o estudo com a prática, né? Acho que isso também é interessante. Gabriela, o teu ramo cada vez cresce, né?
Sim, cada vez mais.
Ainda mais aqui na nossa região. E essas expectativas dessas gerações no trabalho, vocês também convivem no dia a dia, no cotidiano?
Sim, a gente convive. A gente tem muitos estagiários, né, lá na empresa. E nós temos um programa também de desenvolvimento de estágio. A gente fez a primeira edição dele no ano passado, é o programa eFuture. Estamos organizando para ter a segunda edição neste ano, que ele foi bem voltado para desenvolver novos profissionais, né? Então, eram estagiários que começaram com a gente, eles tinham aulas durante o turno da manhã sobre equilíbrio, harmonia, espiritualidade, ética, Excel, a questão de comunicação organizacional, gestão de processos, marketing, vendas. E durante a tarde eles faziam um job rotation por todos os setores da empresa.
Uhum.
Para conhecer todas as áreas que a gente tem. Então, foi um programa muito bacana, foram 3 meses nesse desenvolvimento e após o término deste programa, muitos permaneceram trabalhando com a gente nos setores que também eles, durante o programa, desenvolveram ter mais habilidades, ter maior interesse para continuar essa trajetória. Então, nós temos esse movimento de trabalhar com novos profissionais para que eles possam se desenvolver e crescer dentro da empresa.
E essa é uma ação desenvolvida que pode ter, pode partir da própria empresa. Não precisa esperar as entidades de estágio fomentarem isso tudo, né? Como
não.
Essa troca é importante, né?
É, não, com certeza. Na realidade, tem que nascer de dentro da empresa, né? Uhum. Porque, claro, nós podemos dar todo o suporte. Inclusive, a gente tem o suporte para montar os programas de estágio. A Chaís é nossa parceira para isso. Mas tem que surgir da empresa. Porque se a empresa não estiver aberta a ter a inserção desses jovens, dificilmente vai dar certo, né? Eles têm que ter um acompanhamento, eles têm que ter feedback, eles têm que ter um desenvolvimento durante esse período, que é como a Gabriela traz, que é feito hoje na Eficiência e que dá muito certo. É um case de bastante sucesso para os jovens ingressando no mercado. E o que muitos jovens não sabem, Rosângela, é que desde os anos finais do ensino fundamental, eles já podem estar fazendo estágio.
Sim,
né?
Ainda bem, né?
Ainda bem, é verdade.
Olha, eu tô aqui com um material que, a partir desse material que a gente recebeu aqui, através da Thaís, é um workshop que vai acontecer em Caxias do Sul, justamente para abordar isso que a gente está tentando introduzir aqui nesta horinha de programa, para tentar tornar ainda mais interessante e ainda mais atrativo esse workshop que as pessoas terão a oportunidade de participar aqui em Caxias do Sul. E uma das perguntas citadas aqui é: você sabe o que as novas gerações esperam do trabalho? Eu acho que essa é uma grande incógnita. O que dá para a gente dizer nos dias de hoje, em dias de digitalização, em dias de troca de lideranças? Hoje nós temos um estereótipo de líder, de gestor e não de chefe, de enfim, né? A gente pode ver o lado bom e o lado ruim também de tudo isso, obviamente.
Uhum. Na verdade, esse jovem que está chegando, primeiro que ele nasceu com a internet, né?
É, sim.
Ele já nasceu com a internet. Ele já, para entender, assim, essa geração, a geração Z que a gente está falando, uhum, finalizou em 2018. Então, são aquelas crianças, os bebezinhos que já tocam na tela, já botam galinha pintadinha, enfim, né?
Sim, aqueles com 2, 3 aninhos que já estão com pai e mãe mexendo no controle, no celular, enfim.
Então, o que eles esperam do mercado de trabalho, né? Eles são uma geração always on, que a gente chama, né? Sempre conectados.
Uhum.
Então, a gente espera... São jovens que são muito ansiosos, então tem um dinamismo muito rápido, buscam um dinamismo muito rápido no trabalho, querem contribuir de alguma forma, uma vontade muito grande de fazer algo que ajuda, que impacta.
Não é para aparecer, né?
Não.
Por incrível que pareça. É, realmente eles querem dar resposta, eles querem se sentir úteis.
Exatamente. E tem uma vontade muito grande de promover mudanças, né? Então, com a expertise dos mais antigos, né? Com essa vontade de fazer, a gente promove inovação, né? Então, isso é uma coisa muito importante. São pessoas que vão defender muito os seus questionamentos, que quando tiverem dúvidas vão questionar. E a gente precisa saber entender essa expectativa e orientar.
O mercado de trabalho está preparado para isso, Thaís?
Eu digo que ao longo dos últimos 10 anos vem se preparando mais, Rosângela. A gente percebe que tem muitas instituições que estão abraçando esses jovens e dando oportunidade de desafios, né? Porque é o que eles esperam, são desafios, são ambientes amistosos, são horário flexível, Por exemplo, nós vimos discutindo aqui internamente, antes de iniciar o programa, a dificuldade que se tem hoje de lidar com as duas gerações, ou as três gerações no mesmo ambiente, em relação ao uso do celular, né? Então, como a Chaise comentou, eles já nasceram conectados. Quando tu coloca duas gerações trabalhar no mesmo ambiente, a diferença que se tem e a expectativa que se tem uma ou outra, né? Então, o mercado vem se preparando. Mas é preciso que a gente abra mais espaços como esse para discussão, espaços como o workshop e um próprio olhar para os seus negócios, né? Que os ouvintes possam fazer isso, né? Olhar para o seu local de trabalho, olhar para suas empresas e pensar em como eles estão inserindo os jovens, se está tendo isso, se eles estão tendo essa oportunidade e, principalmente, se eles estão contratando apenas pessoas que já são no formato da cultura que já se tinha, porque senão como vamos trazer inovação para os negócios, né? Tem que estar aberto a essa nova cultura, a essa nova geração.
E principalmente, a Gabriela aqui tocando no termo de empresa, nós somos ainda uma região em que a gestão familiar ainda é muito forte, né?
Sim, com certeza.
Não, eu não sei se é o caso da Eficiência, mas acredito que não sei.
Ela é uma empresa familiar, sim.
Qual é o número de colaboradores hoje?
70.
Né? 70.
E nós temos então, três unidades.
Então, é de médio porte, uma empresa de médio porte. Isso. Ainda é fácil de se acostumar e de se conviver numa empresa desse tamanho,
sim,
né? Diferente de uma Marco Polo, por exemplo, que é bem mais difícil a convivência.
É, a gente percebe o tamanho dela, essa questão da cultura dela. Uhum. A gente vem se adaptando, vem buscando mudanças também, devido a essas questões das novas gerações.
Né? A tua área, ela é qual?
Do RH.
Do RH.
Do RH.
Que também mudou completamente
muito,
a sua
muito.
Função, né, Gabriela?
Não, teve essas mudanças que a gente vem percebendo nos colaboradores, nos profissionais que vão sendo absorvidos pela empresa. A gente tem que trabalhar junto com a gestão para fazer esse desenvolvimento, essas questões que a Chaise foi trazendo. A gente vem em discussões dentro da empresa para que mudança nós podemos fazer, o que a gente pode fazer para transformar esse ambiente melhor, mais agradável e mais próximo, né? Se a gente for ver, 61% da nossa equipe é abaixo de 30 anos. Então, é uma equipe muito jovem.
Extremamente. Dá até para se preocupar nesse sentido. Ou não precisa, Chaise?
Não, eu acho que não precisa se preocupar, né?
É o mercado para os assinantes.
É porque
eu
também essa faixa etária, mas assim,
é
que eu vejo...
Eu me preocupo quando a gente fala, inclusive brincando sobre isso, porque, por incrível que pareça, eu acho que vai demorar muitos anos ainda, e muitos, não é tipo 10, são muitos anos, para que o Brasil mude a sua capacidade de entender que a pessoa acima de 50 anos, ela ainda está no mercado de trabalho. Uhum. Ela não pode ser pensada só para aposentadoria, né? Aqui agora a ideia é que todo mundo possa trabalhar, porque até os 65 anos nós temos condições perfeitas de trabalhar, ok? Até temos, mas o Brasil não nos ensinou e, consequentemente, os gestores não têm essa ideia ainda, nem capacitação para isso. O Brasil não é um país que aprendeu a envelhecer, nós estamos começando a falar sobre isso agora. A única coisa certa para o presidente da Câmara, para o nosso presidente atual, é que nós temos condições de trabalhar até os 65 anos. Isso é fato. Agora, de que forma, né?
Eu entendo que uma coisa que é interessante, acho que falar aqui, é que tem uma mudança muito grande na questão das experiências que a gente tem ao longo da vida, né? Uhum. Esse jovem, ele já vem com vontade de experimentar coisas novas. E eu vejo que, enfim, a própria minha mãe, né, sempre trabalhou na mesma área, enfim, e aí eu falo pra ela, quem sabe vamos olhar pra outras alternativas, né, vai te aposentar, e aí, depois, o que a gente pode usar, toda expertise que tu construiu em 40 anos trabalhando e que tu pode levar pro mercado e que é muito importante ainda. Então, a gente precisa usar, no meu entendimento, o conhecimento, as ideias do jovem, o conhecimento, a vontade de fazer do jovem com a expertise das pessoas com essa faixa etária, porque viveram muita coisa e podem agregar muito para fazer projetos darem certo.
Agora,
né?
No primeiro momento, isso deve assustar e muito essas pessoas, né? Porque imagina tu vinha 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, uhum, e tu diz, não, mas como que eu vou mudar de área? Isso, como a Chaís lembrou agora, cada vez mais a gente percebe dentro da empresa, dentro de casa, se falar, né? Hoje a gente vê, inclusive, documentários de como mudar a sua vida em 360 graus à noite pro dia. E pode acontecer, né? Não é impossível.
Não, não é. E até porque estamos em constante transformação, né? Eu trouxe um indicador aqui bacana que em 2030, 85% dos cargos, né, das funções que vão existir serão diferentes das que tem hoje. Uhum. Então, não significa que elas vão ser extintas, mas vão ser transformadas. Então, isso não só pro jovem, mas todas as pessoas que estão inseridas e pretendem permanecer inseridas no mercado de trabalho vão ter que estar abertas a essa transformação, essa mudança, né? E de que forma? Eu acho que o conceito é um só para todos, né? É buscar o desenvolvimento, é estar aberto a novas oportunidades, é estar aberto a conhecer novas práticas também.
Exatamente. Mas eu acho que é aí que mora a grande dificuldade. A gente começou aqui o nosso bate-papo, claro que é o foco hoje, falando sobre as expectativas das novas gerações. Mas a gente está fazendo um link também para a pessoa que está no mercado de trabalho, né? Uhum. E mudar essa concepção, ampliar a sua cabeça, ainda mais numa empresa que tu já tem um certo tempo, é muito difícil. E eu falo isso desde o gestor até a mulher do cafezinho. Não tem parâmetro. A mulher do cafezinho,
verdade,
se ela vai fazer o café no coador de pano, que ela faz isso há 20 anos, por que que ela vai optar por mudar e colocar, por exemplo, uma máquina que pode ajudá-la ou um filtro de papel?
Verdade.
São essas diferenças, é difícil, né?
É, realmente é difícil e a gente vê que no momento atual ainda existe um número grande de desempregados por causa dessa dificuldade de ter esse entendimento, né? A maioria dos negócios vem mudando tudo. Como tu disseste, esse exemplo foi perfeito, da máquina de café para o coador, das vezes do sistema, às vezes uma demissão em massa de um setor inteiro por causa da contratação, da compra de uma máquina.
Da automação.
Está
apavorando as pessoas.
Isso, mas é difícil trazer isso, mas tem a ver também com essa questão de transformação e desenvolvimento, né? Então, que a gente possa ser esse agente para cada pessoa que a gente encontra que está numa situação como essa, de fazer ela refletir sobre a vida dela, a expectativa, sobre a trajetória que ela pode fazer profissional. E isso nós temos, dentro do mercado, pessoas especializadas em discutir também, né? Então, existem inúmeras pessoas hoje em Caxias que fazem esse trabalho para auxiliar em transição de carreira, né? Em trajetória profissional. Basta a gente, no momento que for abordado por essas pessoas, poder apoiá-las, ela, nesse sentido, né?
Sem dúvida. A participação pelo WhatsApp dos nossos ouvintes, 999530616. Temos já aqui a participação do Paulo, do bairro Vinhedos. Bom dia, Rosângela, parabéns pelo debate. A realidade e os empresários têm que ter, na realidade, acho que ele quis dizer, tem que ter uma mudança de paradigma. Deem oportunidade aos jovens, senão como eles vão ter experiência se não lhes dão oportunidade? Um forte abraço a todos. É uma dificuldade, né? Isso daí a roda gira e a gente sempre cai nesta angústia, né? Mais ainda para o jovem, que hoje em dia, claro, deve ter diminuído um pouquinho na tal da busca por pessoas experientes, mas ao mesmo tempo ele quer um sangue novo, mas com experiência. E faz como?
E é exatamente isso. A gente, seguidamente, é procurado para contratar estagiários já com experiência, já com requisitos, e daí a gente brinca, os estagiários sênior, né? Porque já é como se ele já tivesse uma carreira desenvolvida, mas...
Estagiário que já está quase se aposentando.
Exatamente isso. Então, por isso, a gente volta a falar dessa abordagem, né? Nós temos um conceito na nossa empresa muito forte de trabalho como uma consultoria. Então, a gente sempre tenta fazer essa conversa, esse diálogo, mostrar pro cliente, né, que o mercado está diferente, que ele pode ensinar, porque os jovens agora eles têm muito forte do querer aprender, né, por causa da sede do desafio. Então, não precisa tu pegar uma pessoa pronta, tu pode ensinar, tu pode transformar, tu pode desenvolver. Tá aqui a Gabi mesmo para dizer,
eu acho,
né?
Que o RH não está exigindo tudo isso ainda.
Não. A gente tem muito essa cultura de ensinar, de formar o profissional. Formar também na especificidade que a gente tem na nossa área. Né? Então, é um desenvolvimento, então, diversos setores, diversas áreas dentro da nossa empresa têm esse papel de formar, né? O conhecimento, essa experiência não é o diferencial é muito mais a questão do perfil da pessoa do que propriamente a experiência, porque a experiência a gente ensina, esse conhecimento ele já tem essa vontade, a gente consegue dividir, mas muitas vezes a questão comportamental é muito mais complexa de tu desenvolver alguns pontos que o conhecimento a gente consegue trabalhar muito bem, né?
É, uma das coisas que a gente fala é, esses jovens, eles querem aprender. E a gente tem que começar a pensar como negócio, as empresas têm que começar a pensar em estratégias para ensinar. É, ou seja, o profissional, ele não vem pronto. O estagiário, ele não está pronto. E esse é um papel da empresa, se ele quer investir, né, se é importante para ele formar, dar continuidade ao negócio, à sucessão, acho que a Thais vai falar um pouco sobre isso, a gente precisa começar a mudar o nosso mindset de que sim, é papel da organização também ensinar.
Também, né? Uhum. Imagina, o ser humano não é pronto.
Exatamente.
Ele nunca vai ser pronto. Agora imagina o profissional, né?
E uma expectativa, eu estava numa turma com jovens na semana passada e eu perguntei o que eles esperam do trabalho.
Nossa. Foi o silêncio total.
Entre 15 e 18 anos, assim. E aí eles falavam de reconhecimento, de crescimento, de fazer algo que tenha impacto. Ou seja, o crescimento vem também através do desenvolvimento, né? Então, a gente precisa dar essa oportunidade como negócio para eles se desenvolverem.
Sem dúvida. E quando a gente fala, as palavras aqui da Chaise falando que o profissional não vem pronto, não quer dizer que é uma pessoa que vai entrar na área, por exemplo, de financeiro e a pessoa não entende nada de números. Não, a gente não quer dizer isso. É óbvio que cada um com a sua área afins, né? Sim. A pessoa está preparada, ela não entra numa empresa sem nenhum tipo de conhecimento próprio para aquela vaga. Mas, ao mesmo tempo, a experiência, a segurança, né, e os resultados, elas virão com o tempo. Infelizmente, é assim que funciona. E não adianta espernear essa geração Z, né?
Isso.
A geração Z, que os resultados não vão aparecer de imediato. Você tem que ter um pouquinho de calma, né? E as coisas vão acontecendo. Só que, claro, né, lidar com essas expectativas não é fácil. Por isso que a gente está até debatendo o assunto hoje.
Isso mesmo.
11 horas e 33 minutos. Este é o painel desta quinta-feira, hoje com a Thais Adamoli, ela que é da área do mercado de trabalho, falando especificamente em relação a esta grande, né, expectativa das novas gerações no trabalho. A Gabriela Romano, da Eficienza, e a Chaise Maldonado Roth, que fala sobre o comportamento. Tudo isso para agregar e tentar abrir um pouquinho ainda mais a sua cabeça, a sua mentalidade em relação ao trabalho, ao cotidiano. Ai, já estou cansada do meu trabalho. Muda? Ah, mas eu tenho medo. Quem é que não tem medo nessa vida, né? Enfim. 21 graus da temperatura, vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos. 99953-0616, o nosso WhatsApp. Aproveite que você pode fazer a sua pergunta aqui.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.